Fala, galera! Tá começando mais um podcast 4231, nosso diário olímpico, nosso especial dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, né? Disputados em 2021. Episódio de hoje, né? A gente teve uma madrugada com muita emoção. Eu acho que eu tô falando isso desde o primeiro episódio, né? Todas as madrugadas são muito emocionantes nas Olimpíadas, né? Atletismo, natação, medalha no tênis, Brasil no handball, Brasil no futebol, enfim. E com isso, né, antes da gente entrar nesse papo, recadinhos importantes. Hoje eu vou inverter a ordem dos recados. O primeiro recado é, se você conhece alguém que gosta de Olimpíadas, né, e que não necessariamente é muito ligado ao futebol, até porque somos majoritariamente um podcast que fala sobre futebol, manda esse podcast, né, para essa pessoa, porque a gente está comentando sobre todos os esportes, né, que o Brasil está incluído principalmente, nosso foco é o time Brasil. Então, para a gente também diversificar, né, a nossa audiência, embora seja uma audiência rotativa, eu acho que é sempre legal a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. E uma informação importantíssima, né, antes que passe despercebido, nós iremos também fazer um diário das Paralimpíadas, tá? A gente não vai terminar o programa nas Olimpíadas, óbvio, que a contagem, né, de dias vai reiniciar, porque é uma outra competição. Então, fica ligado que a gente também vai falar das Paralimpíadas. A competição começa no dia 24 de agosto e a gente vai fazer o nosso diário igual a gente tem feito aqui, porque o Brasil também é uma potência muito grande na Paralimpíada e a gente sabe que a audiência da Olimpíada meio que dá uma esquecidinha ali, né? É muito comum. Mas a gente tem essa vontade, né, esse gosto de trazer também um pouco mais de informação, de aprender cada vez mais. E como o esporte olímpico no Brasil, ele é totalmente sucateado, né, é meio que nosso, não é nem um dever, porque é uma vontade, assim, que a gente tem de acompanhar os esportes, acompanhar os atletas, ser um agente de voz, um agente de mudança, né, no que a gente se propõe a fazer aqui no podcast. Então, esse é foram os nossos dois primeiros recados, e o restante dos recados você já conhece, né? Seguir a gente nas redes sociais, 4231. Em agosto a gente vai fazer a gente vai aumentar muito nossa produção de conteúdo no Instagram, principalmente. Então segue a gente lá. Nosso Twitter tá todo vapor também com o Gabriel. Que mais? A gente tem o nosso grupo no WhatsApp do 4231, que é onde a gente fala as pautas, onde a gente troca ideia, é o nosso principal canal de comunicação com quem ouve a gente. E é isso. E o nosso plano, né, de sócio-torcedor, que é para você que gosta do nosso trabalho, que quer apoiar a gente financeiramente, são apenas R$10, e aí você consegue ajudar a gente, né, auxiliar a gente a manter esse projeto de pé e cada vez mais produzir mais conteúdo importante, mais conteúdo bacana, do jeitinho que a gente faz aí já há uns 3 aninhos, né, estamos na pista há bastante tempo e vamos continuar. Então é isso, vamos direto agora para o nosso 11º dia olímpico. Essa 11ª madrugada olímpica, a gente começou, infelizmente, né, com a Rebeca e com a Ana Patrícia perdendo no vôlei de praia feminino para a dupla americana, mas elas se classificaram para as oitavas de final como as melhores terceiras colocadas. Então é aprender com os erros desse jogo e já focar no próximo jogo para buscar aí mais um pódio para o Brasil. Depois disso a gente teve a semifinal da natação. Bruno Fratos fez a melhor marca dele no ano e vai para a final dos 50 metros livres, né, 50 metros da natação, aquela prova que é rapidinha, vapt-vupt, você olha e já acabou. É bem maneiro, é bem divertido. E além disso, né, a gente teve diversos brasileiros no atletismo. O atletismo, vou repetir todo dia, principal acontecimento das Olimpíadas, para mim, ao lado da maratona. A maratona das Olimpíadas é algo assim incrível de acompanhar, e o atletismo, né, tá do ladinho deles. A gente teve aí algumas classificações. Hoje pela manhã a gente teve a Jamaica, né, nos 100 metros rasos com as 3 atletas da Jamaica fazendo pódio triplo, que é algo incrível. A Jamaica em esportes de velocidade, né, cara, é algo assim a ser estudado. É um investimento muito focado que eles têm no país e algo que rende muito, sempre traz medalha. Então é bem divertido de ver também, bem divertido de acompanhar. A gente ontem teve uma história muito triste, muito, muito triste. Eu não sei quem acompanhou, mas um atleta que ele joga, né, ele atua nas Olimpíadas pela bandeira dos refugiados, né, e aí na prova dos 800 metros, logo no, acho que foi no iniciozinho assim da prova, ele foi fazer uma. Porque começa com as 8 raias, né? E aí tem delimitado ali um tempo, sei lá, acho que nos 100 primeiros metros, 150 primeiros metros, os atletas têm que ficar na linha das suas raias, mas a partir dessa delimitação eles podem se amontoar, entre aspas, né, para fazer o restante da prova. E foi nesse movimento dele chegar ali para juntar no bolo, né, que ele acabou tropeçando no atleta espanhol, caiu. Terminou a bateria em último, né? Foi uma cena muito triste, foi uma cena muito tocante, assim, né? Ele tem uma história que a Folha publicou hoje, né? O Alex Sabino publicou hoje uma história muito impactante desse atleta, né? Então, a gente, nas Olimpíadas, acaba que acontece esse tipo de coisa também, né? Uma situação muito triste, mas cabe a gente, pelo menos, tentar mandar todas as melhores energias positivas, né, para esse atleta, para que ele consiga se recuperar da melhor forma. E aí, né, a sequência da madrugada, a gente teve mais uma estreia de disputa nas Olimpíadas, né, como a gente teve o surf, como a gente teve o skate, a gente teve o judô em equipes, que é algo divertidíssimo. Basicamente, são 6 atletas por equipe, né? E aí, Brasil e México, por exemplo, aí vão lutar os 6 atletas, um contra um, dentro das categorias. Então, é sempre o maior, o peso 100 mais do Brasil, que é o baby. Então, vai ser o 100 mais do Brasil com o 100 mais do México. Isso para todos os outros pesos, né? Isso é bem divertido. Só que esta porra, desta regra de shido, de puniçãozinha, que ganha jogo, que ganha luta com 3 punições, é a coisa mais ridícula da história, né? A galera que eu tenho contato, que acompanha, falaram que mudaram essa regra para valorizar o Ippon. E o que aconteceu? Aconteceu o que a gente vê no futebol, né? Nas prorrogações do futebol. Os dois times se fechando para ver quem erra menos e tenta ganhar no detalhe. Essa é a porra do detalhe do judô. Então as lutas ficam muito chatas. Ao invés de aumentar, entre aspas, a quantidade de golpes para dar uma diversidade maior de pontos para os atletas, né? Eles diminuíram essa porra, só vale o Ippon, o Vasari, aquela merda lá e o Shido. Então fica sempre um tentando dar um amarelo pro outro. É sempre assim. É sempre alguém jogando contra o Neymar. Você fica provocando o Neymar, fica provocando o Neymar, até ele tomar um amarelo, tomar um vermelho e ser expulso, você ganha a luta. Basicamente isso. Então, embora o judô seja um dos esportes mais maneiros de ver, mais divertido de acompanhar, o Brasil seja uma mega potência no judô, esta regra é insuportável. Não tem como, não tem como. Então, com esta revolta, com este manifesto, já vou trazer aí nossa queridíssima camisa 10, Julinha, que vai falar um pouquinho do jogo do Brasil e Egito, né? Brasil 1, Egito 0, pelas quartas de final do futebol masculino, e também mais o que ela quiser falar. Julinha, podcast é todo seu.
E aí, galera? Mais uma vez aqui após uma vitória muito consistente e suficiente do Brasil de futebol masculino. Fiquei bem feliz com esse jogo, mostrou um outro lado dessa seleção, né? Porque o Brasil começou jogando muito bem e o Egito, como bem disse nosso amigo Luiz Fernando aqui no último episódio, né? É uma seleção que marca muito bem, que tem uma defesa super consistente, que por isso não tinha tomado gol ainda e graças a Deus hoje tomou, né? Porque era muito necessário. Então, acho que existe mesmo essa dificuldade, é muito complicado jogar com times assim, que tem essa característica, né, de marcar muito bem, de estar sempre pressionando. E o Brasil, em bons momentos, esteve mais com a bola, mas a gente não teve tantas chances assim, justamente porque a zaga do Egito compareceu demais, sabe? Então, eu achei que o jogo foi muito bom de ver, sabe? Valeu a pena ter acordado, não deu sono. Foi um jogo muito bom, assim, para quem gosta de futebol, né? Bom de assistir, muito mais do que como torcedora, de fato. E que aula de contra-ataque deu o Brasil, né? Que coisa linda, Claudinho, Richarlison e Matheus Cunha, esse trio ficou no meu coração depois desse contra-ataque. É incrível, não tem nem como. E eu, assim, tô muito tipo Galvão Bueno, eu gosto muito dessa seleção, eu tô muito Brasil, eu tô muito empolgada porque eu gosto demais dessa seleção. Incrível como foi bom ter levado o Daniel Alves, a experiência em certos momentos é tudo. Fez uma ótima partida hoje. Bruno Guimarães vem jogando muito bem, Douglas Luiz também. Então, assim, acho que até essa consistência aí no nosso meio-campo, né, do Bruno Guimarães e do Douglas Luiz, junto com o Claudinho e até mesmo o Daniel Alves tem andado bastante por ali, tá ajudando muito o Brasil nesse caminho até aqui. Então agora vamos para a semi com confiança mesmo. Ainda não sei, né, se vai ser Coreia ou México, mas o Vitor vai avisar para vocês quando esse episódio sair. Mas eu acho que vai vir, acho que vamos para a final. Tô torcendo muito por mais 3 gols do Richarlison para ele ser artilheiro, porque, porra, a vontade que esse menino tá de jogar no Brasil merece muito ser premiada, né, com isso, porque seria muito incrível, né, pô, fazer uma marca que ficar próxima de Bebeto e Ronaldo é pra poucos, assim, é incrível. A Olimpíada que ele tá fazendo é de muita garra, muita gana, muita vontade de ganhar, isso é muito bacana de ver de verdade. É, fiquei bem feliz, né, de ver a medalha do Brasil no tênis, a primeira medalha do Brasil no tênis na história. Eu não vi, obviamente, porque 3 e 4 horas da manhã são horários que eu não acordo para esportes longos, é impossível, não tem como. Mas fiquei muito feliz de ver, é maravilhoso como que foi incrível elas buscarem, né, vários match points e elas foram quebrando todos e conseguiram virar e trazer essa medalha inédita para o Brasil, muito bacana. E vou jogar o hate aqui nesse final, porque hoje eu tô muito de boas, precisa de ter um hate que é pro Djokovic, que cara babaca, e é só isso. Um beijo.
O Djokovic, ele é. Eu não sei dizer os sentimentos que eu tenho pelo Djokovic, porque, tipo assim, tem alguns atletas que a gente gosta, que a gente ama odiar, né? É um Ibrahimovic, é um Gabigol, pra quem não é flamenguista, é um Renato Gaúcho, entendeu? É o tipo de cara que. É o Romário, que a gente ama odiar, que a gente ama o cara quando ele tá numa seleção brasileira, quando ele tá no nosso time, quando, enfim, a gente tem algum apreço ali prévio por ele. E que meio que a gente não consegue jogar muito contra, né? Tipo assim, pô, o Gabigol, sei lá. Tô usando o Gabigol, né, gente? Porque eu sou flamenguista, mas, tá, pode ser qualquer um. Vamos falar do Romário. O Romário, você podia odiar o Romário pela marra e o caralho. Mas tu sabia que o cara ia chegar lá e resolver. Entendeu? O Neymar, você sabe que ele vai chegar lá e vai jogar pra caralho. Entendeu? Então, é aquele tipo de gente que a gente ama odiar. O Ibrahimovic, que é esse personagem chato do caralho. Mas chega o cara, ele faz gol decisivo. O cara tá ali. Você vai falar assim, caralho, esse cara é foda mesmo. Não tem como. O Djokovic, não. O Djokovic, ele é só odiável. E ele joga pra caralho, né? 20 grandes slams. Se ele fizesse ouro nessa Olimpíada, ele ia, sei lá, ser o primeiro tenista na história a ganhar todos os grandes slams num ano, mais a Olimpíada. Ia ser uma porra dessa. Só que ele obriga a gente a sempre torcer contra ele. Quando ele ganha, você não fala assim, realmente, o Djokovic. Não, você fica assim, caralho, de novo esse mala do caralho ganhando. Cadê o Federer? Cadê o Nadal? Entendeu? Ele é muito mala, não tem como, não tem como. E aí, aproveitando que estamos aí no tema tênis, né? Muito maneiro a dupla feminina trazer essa primeira medalha olímpica, né? Eu não sou um cara que acompanha tênis, eu só gosto do Nadal e do Federer, então, enfim, me julguem. Mas é isso, né? Quando entra Brasil em quadra, a gente é Brasil, não importa o esporte, não importa nada. Então, todos os parabéns possíveis para Laura e para Luísa, né? Conquistaram aí a nossa primeira medalha no tênis. Então já vou puxar direto pro nosso queridíssimo Gabi. Gabi, como é que foi aí? O que que você viu desse Brasil e Egito e demais o que você quiser falar aí da nossa 11ª madrugada?
Fala, galerinha, bom dia. Hoje um bom dia um pouco mais comedido, mas dentro da expectativa, porque começando aqui a destacar a natação nos 50 metros livres ontem, Bruno Fratos conseguiu a classificação para a final dos 50 metros livres, né? Na semifinal em que ele disputou, ele foi o segundo colocado da bateria, né? E terceiro no geral, contando os 16 participantes, né, das semifinais, e a expectativa realmente é de medalha. Acredito que o Bruno vai brigar pelo segundo ou terceiro lugar ali do pódio, né, um prata ou um bronze. O ouro está muito encaminhado e tem tudo para ficar nas mãos do Drissel, americano de 24 anos, que vem voando, voando de verdade, nas piscinas. Então, assim, é claro que o Bruno tem competidores à altura, até porque ele perdeu apenas na questão do tempo. Ele ficou empatado com alguns outros competidores, né? e ficou atrás apenas dos dois líderes das duas baterias, né? Que se separem duas baterias para definir os oito classificados para a final. Então o Bruno teve ali o terceiro lugar, foi muito interessante esse resultado e, claro, gera mais expectativa ainda para a gente, né? Que ele consiga realmente essa medalha a mais para o Brasil. Agora, passando para o futebol, eu sinceramente não assisti o jogo, não acordei para assistir o jogo, mas aqui vendo melhores momentos, assistindo mesa redonda e tudo mais, deu para ver que entrou muito naquilo que a gente estava esperando, né? De um Egito muito bem postado, né? O Egito com uma linha de cinco atrás, o que dificultou muito o Brasil inicialmente. E o Jardine dessa vez foi muito inteligente, a gente tem que dar o crédito para ele, porque ele faz uma manobra de tirar o Claudinho da espetado na ponta, né? E bota ele mais um pouco para o meio. E aí libera o corredor para o Arana, que aí talvez tenha sido o mapa da mina para o Brasil conseguir criar mais chances, chegar mais na frente, né? E por aí sai o gol do Cunha, né? Que a gente abre o placar. E algumas outras chances que a gente criou ali com o Richarlison, Paulinho, próprio Cunha novamente. Então, assim, acredito também que a volta do Douglas Luiz tenha dado muito mais equilíbrio para o Brasil no meio-campo, né? Na questão de rodar a bola, de conseguir ter um domínio maior no meio-campo e mais soberania também, né? E agora a gente pega o México nas semifinais, um adversário carimbado já pra gente, né? Bastante conhecido em Copa do Mundo, até em Olimpíadas, para quem não lembra, o México foi quem tirou o ouro do Brasil em 2012 lá em Londres, né? Aquele 1-0 gol do Peralta, 2-1, aliás, perdão, mas o gol do início da partida do Peralta, centroavante aí carimbado do México. E talvez tenha um confronto um pouco mais encardido, mais difícil, né, na questão de jogar realmente, né, talvez tenha vir a ser um jogo um pouco mais picotado, né, pela tradição mexicana até de jogar futebol. E a outra semifinal, Japão e Espanha, tudo dando certo, a gente pega os espanhóis na final, né, e vai ser realmente o confronto mais difícil das Olimpíadas, porque a Espanha tem alguns remanescentes da Eurocopa, né, o Yasaba, o Pedri, e além de outros aí, jogadores já conhecidos pelo mundo da bola aí, Marco Asensio, Mikel Merino, enfim, Eric Garcia, até o Mingueza do Barcelona também está nessa seleção. Então é um jogo que tende a ser um pouco mais difícil. Então vamos esperar, um bom dia novamente comedido e torcendo aí pela medalha do Fratos na natação. Um abraço.
É isso, né? Tanto o Gabriel quanto a Julinha falaram do jogo do Jardine, né? Realmente, como o Luiz falou pra gente no episódio de ontem, o time do Egito é um time muito redondinho, né? Um time que joga junto há muito tempo, então seria um jogo mais complicado. Mas hoje o Brasil fez 1-0, mas não foi muito bem o que a Julinha falou, né? Para quem gosta de futebol, não só torce, né? O que às vezes eu prefiro só torcer, porque esses jogos aí muito amarrados são legais de ver, essa questão tática e tal, mas sei lá, meio chato às vezes também. Mas o Brasil controlou o jogo, né? Muito por causa da partida do Daniel Alves, que enfim, dispensa comentários, e Douglas Luiz e Bruno Guimarães. Eu acho que vai ser a dupla substituta aí que a gente tanto quer para Casemiro, para Fabinho, para esse pós-Copa de 2022, né? Embora o Tite esteja tentando emular o Paulinho e o Renato Augusto desde que os dois pararam de ser convocados, né? O que eu também acho um erro absurdo dessa seleção, mas isso aí é outro papo. Eu acho que Douglas Luiz e Bruno Guimarães vão servir muito bem a gente nessa saída de bola da seleção principal por muitos anos. Eles jogam muito bem juntos, né? As características dos dois combinam muito na seleção. E aí as outras partidas, né? O Brasil vai pegar o México que é o melhor ataque das Olimpíadas, venceu a Coreia do Sul por 6-3, joguinho aí de 9 gols. Então, se você aí tá de bobeira e tá querendo ver gol, vai no México e Coreia, 6-3, e depois, por favor, vai ver os lances de Espanha e Costa do Marfim, cara. Costa do Marfim tava ganhando por 2-1 até os 45 do segundo tempo, que é quando o Gradel faz o segundo gol. Cara, depois eles entregam a entregada do Bailly, que é o zagueiro do Manchester United, que a Julinha ama de paixão, com toda certeza. Ele dá uma entregada aos 47, que é o gol de empate da Espanha, que eu não sei o que aconteceria com a internet brasileira se fosse um Diego Carlos, um Nino, enfim, se fosse qualquer jogo, cara. inacreditável. Quartas de final, 47 do segundo tempo. O zagueiro, de um metro e varalhada, espera a bola quicar dentro da pequena área. Não existe, isso aí é lance de Gustavo Henrique, cara. Foi inacreditável. E aí, resultado final, 5-2 Espanha. A Espanha, a Costa do Marfim, no caso, sentiu muito esse gol, né? Então, a Espanha fez o dever de casa ali na prorrogação, fez mais 3 gols, encaminhou a classificação para as semifinais. Vai enfrentar o Japão, que ganhou da Nova Zelândia, se não me engano, né? Nos pênaltis por 4-2. Exatamente, gol da Nova Zelândia nos pênaltis por 4-2. E o Brasil pega o México aí, que eu só tenho preocupações com o Ochoa, goleiro, que contra a gente ele vira, sei lá, o Júlio César na época da Inter de Milão, né? O cara fecha tudo. E para a gente caminhar aí, nossa última participação, uma participação muito mais que especial, né? Mais uma delas, meu queridíssimo amigo, colega, calouro, pupilo, tudo de bom, João Ricardo. Joquinha vai falar um pouquinho pra gente do tênis e como é que foi aí essa madrugada olímpica sem CPI, que eu sei que você gosta.
Fala, pessoal do 4231, tudo bem? Nessa madrugada, o Brasil conquistou a sua primeira medalha na história do tênis nas Olimpíadas. As brasileiras Luísa Stefani e Laura Pigozzi venceram as russas Elana Vesnina e Verônica Kurmedova por 2-7-1, com as parciais 4-6, 6-4 e 11-9. A partida foi muito disputada e rendeu ao Brasil o bronze na disputa das duplas femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Luísa e Laura começaram a partida muito mal, chegando a levar 3-0 com 9 minutos de jogo, perdendo assim o primeiro set, mas conseguiram se recuperar levando o segundo set. Porém, o mais impressionante do jogo foi a disputa em um super tiebreak que chegou a ficar 9-5 para as russas. Após salvarem nada mais nada menos que 4 match points, a dupla brasileira buscou uma reação histórica e conseguiu a vitória na partida. Até então, a melhor campanha brasileira no tênis havia acontecido com Fernando Meleghini em 1996 em Atlanta, que ficou em quarto lugar. Importante lembrar que a dupla brasileira só foi confirmada nos jogos faltando uma semana para o torneio. E só foi possível após uma série de desistências de adversários. E aí, literalmente, aos 45 do segundo tempo, ou então já no tie-break do tênis, elas foram chamadas para participar. Já no masculino individual, o supercampeão Novak Djokovic perdeu para o espanhol Pablo Carreño por 2-7-1 na disputa pelo bronze. Após a derrota, Djokovic teve um ataque de fúria e destruiu sua própria raquete. Ele anunciou também que não irá participar da disputa pelo outro bronze nas duplas mistas.
Simplesmente um roteiro de cinema, né, cara? Essa medalha de bronze aí das meninas no tênis, algo incrível. E eu acho que por hoje a gente pode fechar aqui o nosso diário, né? No dia de hoje, exatamente, a gente ainda tem a noite começando, né, às 7h45, dia olímpico, né, o próximo dia olímpico, 12º dia, começando às 7h45 com o hipismo, mas as principais disputas, né, do Brasil, a gente tem a equipe feminina no tênis de mesa nas oitavas de final, a gente tem o vôlei de praia com a Ana Patrícia e Rebeca nas oitavas de final também, as duas modalidades às 10 horas da noite. Tem o Bruno Fratos, valendo medalha, pódio 10,5 nos 50 metros, que a gente falou o programa inteiro. Tem 400 metros rasos com o Lucas Carvalho, 11 horas. A gente tem seleção masculina de vôlei, 11h05 da noite. Então, assim, hoje à noite ela vai bacana ali, divertida, até 1 da manhã, mais ou menos, com essa seleção masculina. E aí a madrugada é recheada de vela, né? E aí é mais pra quem curte a vela. Não com esporte de mar, pra mim, depois de meia-noite, é sonífero, rapaziada. Não tem como, não tem como. Se tem qualquer coisa no mar de madrugada, eu durmo na hora, porque você vai vendo aquela maresia, né? Você vai vendo aquela água, ainda mais vela, que já é um bagulho mais mexido, aquela ventania, aquela loucura, me dá um sono doido. Porém, às 5 da manhã, tem vôlei de praia com Agatha e Duda nas oitavas de final. 5h50, Rebeca Andrade, valendo medalha. Baile de favela, 5h50 na ginástica artística. Handball, seleção masculina. Rapaziada, meu povo, minha gente, por favor, não assiste esse jogo. Eu imploro, não assiste, para vocês não ficarem com pena no que a Alemanha vai fazer com a gente de novo. Eu tô falando, vai dar gatinho em vocês, vocês vão lembrar do 7-1, vocês vão ficar tristes, vai ser domingo de manhã, ninguém quer passar o domingo ruim. Dorme mais um pouquinho, acorda ali umas 9h30 e vê o GP da Hungria. Sem sacanagem, não vê esse Brasil-Alemanha do handball masculino. Tá bom? E às 9 horas da manhã, 400 metros rasos, Alisson dos Santos, semifinal. Isso aí, por favor, vejam. Esse cara é um fenômeno. 2 metros. Ele pula as barreiras como se não fosse nada. Ele pula as barreiras como se não tivesse barreira. É inacreditável. Ele não tem como. Você vê o povo do lado dele fazendo uma força absurda pra fazer o pulo, e ele vai tic tic tic. Pum. Não tem como, pô. Não tem como. O cara é um fenômeno. Não existe. Então, minha gente, muito obrigado quem ouviu aí até esse final. Um pouquinho mais curto hoje, né? Mas vamos ver o que essa madrugada rende pra gente. Tá dado o papo aqui. E até a próxima. Pode ser que amanhã não tenha o diário, tá? Mas aí na segunda-feira a gente faz aquele programinha duplo gostoso que a gente gosta. Um beijo e até a próxima.